favor, enrola um pouquinho, baixa um pouquinho, para todo mundo poder ver a cara de todo mundo. Os organizadores estão pedindo para que algumas pessoas aqui dêem um passinho atrás por causa da estrutura do palanque, por favor. Bem, companheiros, amigos, amigas de Vitória da Conquista, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Em segundo lugar, eu quero agradecer a todas as pessoas de todas as cores, de todos os credos, de todas as emoções e corações que vieram até aqui para poder fazer esse encontro com Eliana, Lixi, Beto e eu. Eu queria dizer para vocês que é muito gratificante ver esse movimento que está acontecendo no Brasil inteiro. É uma verdadeira onda verde e amarela que toma conta do Brasil. Os brasileiros dando uma demonstração de que querem a mudança. E a mudança que os brasileiros querem, Lindsay. A mudança que os brasileiros estão buscando, Eliana e Beto, é uma mudança com muita responsabilidade e compromisso. Em primeiro lugar, a gente sente que as pessoas querem manter aquilo que já conquistamos. Em segundo lugar, as pessoas não querem ter uma atitude de complacência com os erros. Em terceiro lugar, as pessoas querem, mantendo as mudanças, corrigindo os erros e tendo uma atitude de coragem, encarar os novos desafios. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho quase 30 anos de luta na política. Comecei lá no meu estado do Acre, junto com Chico Mendes, com toda essa trajetória que a nossa futura governadora falou, lutando contra as injustiças sociais, contra aqueles que queriam destruir a floresta, desrespeitar os índios, os seringueiros, os ribeirinhos. Com muita alegria, eu, juntamente com muitos companheiros, alguns até que hoje têm muita dificuldade de nos entender, de nos compreender, porque parece que perderam a capacidade de sonhar, de continuar sonhando com um Brasil justo, com um Brasil em que a política não está a serviço de pequenos grupos, mas a serviço dos brasileiros. Venho dessa trajetória com muito orgulho. Sou filha de seringueiro. Eu sei que aqui tem muita gente que é filho de sertanejo. Eu tenho muito orgulho do meu pai, seringueiro, soldado da borracha. Nasci e me criei no meio daquela mata. Até os 16 anos, analfabeta, perdi a minha mãe quando tinha 14 anos de idade. Fui para a cidade, me alfabetizei pelo Mobral, fiz supletivo de primeiro e segundo grau, com muito orgulho. Sou professora de História pela Universidade Federal do Acre. Com especialização em psicopedagogia, porque eu gosto mesmo é de aprender, eu gosto mesmo é de ajudar e ensinar nas escolas como é que com a educação a gente melhora a vida das pessoas. A educação fez um milagre na minha vida. Mas eu tive que passar por uma pequena fresta de uma família de 8 filhos vivos. Éramos 11. 3 morreram. De 8 filhos vivos, somente eu consegui chegar a uma universidade. Em um seringal, com 200 famílias, cada um com uma média de 11, 12 filhos, só uma pessoa conseguiu passar por aquela apertada frecha. E eu, com muito orgulho, agora eu olho para o Brasil e digo uma coisa: eu não sou uma pessoa pessimista. Não sou também... não sou também uma pessoa otimista e ingênua. O que eu sou é persistente. Foi a persistência que me fez sair lá da casinha do meu pai, da minha palafita, quando todo mundo achava: o que essa menina vai fazer na rua, analfabeta e doente? Se eu fosse uma pessoa pragmática, eu iria fazer os cálculos e ia chegar à conclusão, Beto, Lídice, que não tinha como dar certo. Se eu fosse uma pessoa pragmática, eu nunca teria me lançado senadora da República, porque no meu estado, para ser senador, tinha que ter um jornal, uma rádio, uma TV para falar bem de si mesmo e falar contra os que defendiam o povo. Para ser senadora da República, precisava ser filho de governador ou parente de algum senador, mas uma filha de seringueiro. Meus amigos, quando a gente tem um sonho, quando a gente acredita, quando a gente tem compromisso, mesmo quando a gente sente medo, o nosso compromisso é maior do que o medo. E muitas vezes o compromisso teve que ser maior do que o medo. Foi assim que eu cheguei em 95, graças à ajuda do povo acreano, senadora da República. Comecei a campanha com menos de 2%. As pesquisas me colocaram até o último dia em quarto lugar. Quando terminou a campanha, eu fui eleita com mais de 60% dos votos em primeiro lugar. Tem um filósofo que diz: nada, prestem atenção, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E uma ideia cujo tempo chega só precisa de uma coisa: de homens e mulheres de bem, jovens, velhos, crianças, mulheres, homens, enfim, negros, pobres, independente do que quer que sejamos, que nos disponhamos às ideias cujo tempo chega. É por isso que chegou o tempo de eleger uma senadora que é um baluarte do combate à corrupção. Se vocês querem ajudar o Brasil, mandem ela para o Senado. Chegou a hora de eleger uma mulher corajosa, uma senadora competente para ser a governadora da Bahia, a primeira mulher governadora da Bahia. E eu vim aqui hoje para conversar com vocês. Eu sei que estão dizendo muitas mentiras, boatos, mas eu tenho tido uma atitude no meu coração que é mais ou menos o seguinte: é sempre bom a gente oferecer a outra face. Para a face da mentira, a verdade; para a face do medo, a coragem; para a face do desânimo, a esperança. Vamos fazer uma campanha oferecendo a outra face. Para a face do embate, nós vamos fazer o debate. E o que precisa debater é que aqui nós temos graves problemas de segurança. É preciso cuidar da segurança para que os nossos jovens não tenham sua vida ceifada pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de armas. É preciso dizer que as propostas certas têm que ser educação de tempo integral. Quem é professor sabe que agora o IDEB traz uma realidade triste para o Brasil. 16 dos municípios que foram avaliados estão abaixo dos índices de aprovação dos estados brasileiros. Nós queremos a educação de tempo integral para que o seu filho, a sua filha, possa ter uma escola de qualidade. Nós podemos ser diferentes na roupa que a gente veste, na comida que a gente come, na casa que a gente mora, mas tem uma coisa que nos torna iguais. Aqui dentro, todos temos as mesmas potencialidades. O que nos falta são as oportunidades, e é papel do governo dar oportunidade, como dizia Eduardo Campos, para que a escola do pobre seja igual à escola do rico. No dia que isso acontecer, nós melhoraremos o Brasil para que ele seja um país economicamente próspero, um país socialmente justo, um país politicamente democrático, um país culturalmente diverso. Aqui é a terra da diversidade cultural. Aqui é a terra em que nós nascemos. É onde tudo começou. Para um país ser justo, ele tem que respeitar a diversidade. E para um país dar um futuro para os seus filhos, ele tem que ser ambientalmente sustentável. A Lidl se dizia que aqui no semiárido uma coisa é fundamental: recuperar a mata nativa para que a água não desapareça e os agricultores possam produzir. É preciso dar o crédito, aumentar os recursos do PRONAF. É preciso apostar no que gera renda, riqueza. E quando isso acontece, o comércio melhora, tudo melhora numa cidade que tem prosperidade. Eu sei que os nossos adversários estão nos agredindo porque têm medo. Mas não é medo do Beto, não é medo da Eliana, não é medo da Lidse. É medo disso que está acontecendo. O povo acordou! O povo acordou! Eles pensam que o que faz ganhar uma eleição é a indústria do boato, a indústria da mentira e da calúnia, da agressão. Pensam que o que faz ganhar uma eleição é a estrutura do dinheiro, do tempo de televisão. Vocês estão mostrando que o que faz ganhar uma eleição é uma nova postura. E a nova postura é, em primeiro lugar, de cada cidadão e de cada cidadã. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Me ajudem. Ajudem a Lidse. Ajudem a Eliana. Votem no 40 para o federal, para o estadual, nos partidos da aliança. Ninguém governa sozinho. É bom ter pessoas qualificadas, honestas, competentes para poder representá-lo. Eu estou percebendo que nessas eleições uma coisa é fundamental. Por isso eu estou pedindo ajuda. Eu quero uma doação. Quem aqui está atuando nas redes sociais, levanta a mão. Levanta a mão. Baixa a mão. Muita mentira está sendo espalhada. Muita agressão. Tem um banco de dados que tem as verdades sobre Beto, sobre Marina, sobre a nossa aliança. Entre lá e dedique uma hora, meia hora, 20 minutos a desmanchar as mentiras e as calúnias. É assim que nós vamos ganhar a campanha. Eu encontro muita gente que diz: Marina, eu fico triste porque pessoas que você admira tanto, que você respeita tanto, agora estão lhe agredindo. Fiquem tranquilos, o meu coração está calmo. Eu prefiro sofrer uma injustiça do que praticar uma injustiça. Prefiro sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça. Quando você sofre a injustiça, em algum lugar haverá quem se levante para te reparar. Quando você pratica injustiça, em algum lugar haverá quem se levante para te punir. Por isso eu prefiro sofrer as agressões do que agredir. Eu não quero embate, eu quero debate. Eu não quero a ideia de que quem vai para o poder é para mandar. Quem vai para o poder é para trabalhar, é para servir. E isso eu aprendi desde pequenininha. Comecei a trabalhar com 5 anos de idade. Vocês sabem o que eu fazia? Meu pai tinha uma roça de subsistência. A gente plantava o milho, plantava o arroz e a graúna ia comer quando a semente germinava. Eu ia plantar graúna, ia espantar as graúnas. Era bem magrinha, bem pequenininha, bem pretinha no meio do sol. A graúna até pensava que eu era uma colega dela. Foi o meu primeiro trabalho. A graúna do Enfio está aqui para dizer que o Brasil é dos brasileiros. Eduardo Campos pediu, não vamos desistir do Brasil. Vocês nessa tarde, que todo mundo dizia, foi uma ousadia, estávamos com medo, diziam os colegas, que não ia dar ninguém. Todo mundo se mobilizou, vem porque seu coração pediu, vem porque seu coração está batendo. Brasil, Brasil, Brasil! Vamos continuar trabalhando. Eu quero terminar pedindo a cada homem, cada jovem, cada mulher, cada parceiro, companheiro, vamos fazer uma campanha limpa. Não vamos agredir ninguém. Vamos ter firmeza. Vamos ter propostas. Eu queria que os meus adversários tivessem apresentado seu plano de governo. Até hoje não apresentaram. Ficam dizendo que estão lendo o nosso. Deveria apresentar o dele para que a gente pudesse ler também e saber o que é que eles estão propondo do Brasil. Olha, eu quero dizer para vocês, no nosso programa, vamos manter o Bolsa Família. É um compromisso nosso. No nosso programa, nós vamos fazer as ferrovias que eles não fizeram, estão dizendo que se nós ganharmos, não vamos fazer. Nós, que respeitamos o sofrimento das mães de família, jamais uma pessoa com a minha origem iria acabar com o Bolsa Família. Eu quero é que a gente possa também, junto com o Bolsa Família, ter a saúde, a educação, a segurança, o crescimento do Brasil, para que as mães do Bolsa Família não virem as filhas do Bolsa Família, para que a gente possa cada vez mais ter um lugar melhor para se viver. Meus amigos, eu vou sair daqui da Bahia com uma lembrança muito bonita, com a imagem de vocês. E eu quero pedir uma coisa. Se a Dilma ganhar, se o Aécio ganhar, se os adversários da Lítz ganhar, se o adversário da Eliana ganhar, eles vão achar que ganharam porque tem dinheiro, porque tem estrutura, tempo de televisão, marqueteiro caro. Se eu ganhar, e Beto, se Lítz e Eliana ganhar, vocês sabem quem é o autor dessa vitória? O autor dessa vitória é você! E você sabe povo. A quem nós vamos dever satisfação? Não é para o Collor, não é para o Renan, não é para o Sarney. Nós vamos dever satisfação ao povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Vamos sair daqui com a certeza. Vamos, é isso aí. Vamos batalhar, vamos lutar, vamos fazer com que o Brasil dê essa linda vitória. O mundo inteiro está nos acompanhando. Lembra das manifestações de junho? O povo começou a dizer: ah, por que que não deixa para se manifestar nas urnas? Agora, o povo decidiu se manifestar nas urnas, e a vitória é dos brasileiros, a vitória é da mudança. Vamos, vitória da conquista, a vitória é a conquista de um Brasil mais justo, de um Brasil melhor.